PGDL. O que é?
Nunca ouvi falar. É a primeira vez.
O que é o PGDL?
Não tenho a mínima ideia.
Não sei.
PDG.
Ah. PGDL.
Nunca ouvi falar nessa sigla.
Sinceramente, assim de repente, não.
Não consegue chegar lá com as siglas?
Não.
Então, e o que é o Plano Geral de Drenagem de Lisboa?
Isso deve ser de esgotos, não me engano. Não, também é de drenagem e de... não sei. Também não sei.
Terá a ver com águas?
Mas não faço ideia o que é.
Não faço ideia.
Parto do princípio que seja uma coisa que tem a ver com alguma coisa hidráulica que se passa para escoar os resíduos negativos da cidade. Deduzo eu.
Sabe o que é o Plano Geral de Drenagem de Lisboa?
Não.
Não faz a mínima ideia?
Não.
Túneis para recolherem as águas da chuva para evitar as cheias.
Isso. É uma ferramenta para aguentar as alterações climáticas. Assim se pode caracterizar o Plano Geral de Drenagem de Lisboa. Um plano estratégico para combater as inundações que assolam a cidade de tempos em tempos. E é um plano ambicioso porque com os túneis de drenagem pretende resolver entre 70% a 80% das inundações na cidade. Mas vamos aos túneis, que são dois.
O maior, que tem cerca de 5 km, atravessa toda a cidade de Lisboa, desde a zona de Campolide até ao final a Santa Apolónia, junto ao rio. O segundo túnel é um túnel de Chelas-Beato, tem cerca de 1 km de extensão e também vai, de certa forma, ajudar a resolver os problemas da zona oriental.
O engenheiro José da Silva Ferreira, coordenador da equipa de projeto para o Plano Geral de Drenagem, adianta ainda que este plano tem 4 vetores principais.
O primeiro é tentar fazer o chamado controle na origem, ou seja, onde é que aparecem as águas e, portanto, se onde aparecem as águas, qual é o processo de contê-las. O segundo caso é o chamado transvase de bacias, que é representado pelos túneis. No fundo, nós fazemos nada mais, nada menos que um desvio das águas, quando são, efetivamente, uma quantidade muito grande, que podem provocar as inundações, e isso é consubstanciado pela construção dos dois túneis.
Vamos então a outro desses vetores.
O terceiro caso é fazer uma intervenção na rede de drenagem da cidade de Lisboa. A rede tem cerca de 1.700 km, dos quais a parte conceptual, portanto, os maiores diâmetros, são cerca de 10%, à volta de 170 km, e algumas dessas partes dessas redes têm efetivamente alguns problemas, ou por estrangulamento, ou por dificuldade de passagem, ou até por envelhecimento, e não têm tido efetivamente a conservação, manutenção que deveriam ter.
Por fim, o quarto aspecto, melhoria do conhecimento, que se substancia em duas ações.
Uma, a melhoria do cadastro, e a segunda, que é a monitorização da própria rede. Ou seja, é tão importante sabermos por onde é que passa a água, como também qual a quantidade de água e como é que ela se comporta com as informações que nós podemos reter através de medidores de caudal e medidores de nível e, de certa forma, ajudar com a rede existente a diversificação do seu escoamento.
E assim aproveitar a rede atual para evitar inundações. Lembrar que Lisboa é fundamentalmente um sistema unitário de drenagem, o que quer dizer que há uma mistura significativa da parte de resíduos domésticos com águas pluviais. Mas isso não quer dizer que o Tejo seja poluído.
Quando há um evento pluvial muito elevado e é normal, o que nós fazemos com o transvase de bacias é fazer o desvio desses cadais para os túneis. No início dos nossos túneis temos bacias antipoluição. E essas bacias antipoluição fazem um tratamento, por um lado, por decantação, e, portanto, essa parte poluente é metida nessas bacias antipoluição e, acabado o evento pluvial, essas águas são, efetivamente, levadas para as hectares de Alcântara e de Chelas.
Aliás, a água reciclada vai depois ser enviada, através dos túneis, para alguns locais da cidade, onde pode ser utilizada para funções específicas.
Por um lado, regar os nossos espaços verdes, que não necessitam de ser regados, nem faz qualquer sentido ser regados com água potável, como está a acontecer atualmente. O segundo caso, não menos importante, para a lavagem dos pavimentos. E não menos importante, porque não, está também na nossa mira, um dia mais tarde, reforçarmos a rede de combate de incêndios. Também não há necessidade de combater os incêndios com água potável. Os incêndios podem ser tratados e combatidos com água tratada.
A instalação foi pensada para conseguir lidar com a maior quantidade de chuva prevista para os próximos 100 anos. Mas essa instalação, apesar de se esperar que dure um século, vai precisar de manutenção.
Mas este tempo de vida útil só pode ser efetivamente constatado se fizermos conservação-manutenção. Portanto, um fator muito importante nesta conservação-manutenção é os acessos ao túneis de pessoal e de máquinas que preventivamente fazem visitas e, se necessário, fazem intervenções para evitar que hajam questões de perda de qualidade da própria instalação, que podem ser muitas vezes colmatadas com pequenas intervenções, se acontecer, e evita-se gastarem imenso dinheiro quando ele acontecem os problemas.
E para poder poupar algum dinheiro, especialmente o que se gasta com energia elétrica na Etar de Alcântara ou na fábrica de água de Alcântara, como agora se diz, foi pensado numa solução, ainda em estudo de viabilização, que pode vir a reduzir os consumos em até 30% graças a este plano de drenagem.
Nós aqui na bacia antipoluição estamos a construir uma zona que permite, num futuro muito breve, espero eu, a construção de uma garantia, de um lado, de escoamento de uma quantidade de água significativa, no mínimo 1 m³ por segundo, que nos vai permitir, numa tubagem a colocar dentro do canal de Alcântara, muito em breve, em colaboração com as águas do Tejo Atlântico, de modo a garantirmos um caudal permanente e que temos uma diferença de cota entre aqui a zona de Campolide e a zona de Alcântara de cerca de 30 metros. É possível fazer, já há um estudo de viabilidade que a ADTA está a fazer, é possível criar uma mini hídrica na entrada da Etar de Alcântara e com isso aproveitar um fabrico ou uma parte de uma mini central hidroelétrica e com isso abastecer a própria central e diminuir os custos de fim cabo de funcionamento desta central, que são significativos.
Por falar em custos, 133 milhões de euros foram adjudicados para a construção dos dois túneis em obras que estão atrasadas.
Estamos atrasados, é verdade, e estamos atrasados por questões imprevisíveis. Precisamos de mais tempo quando aparecem achados arqueológicos e às vezes nem sempre o tempo que nós em engenharia consideramos mais que muito, como se costuma dizer, mas temos a paciência de fazer as escavações arqueológicas de acordo com o ditame da legislação em vigor e temos feito, de facto, até alguns achados interessantes. Neste momento nós prevemos acabar a obra, eu diria que no final temos dois objetivos ambiciosos. Um objetivo ambicioso, primeiro, que é até 2026, até no inverno de 26, termos o túnel principal a funcionar. Terminar da obra, contamos que fique entre meados de 27 e fim de 27.
Seja em que altura for, é uma obra marcante, não só porque é a primeira vez que é levada a cabo pela autarquia, como pela aprendizagem que permitiu desenvolver.
Eu faço este ano 51 anos de engenheiro. Já é uma data grande. Mas nunca está tudo sabido, tem sido uma aprendizagem constante e um engenheiro nunca aprende tudo, nunca sabe tudo, está sempre a aprender e mal é do engenheiro que se considera sabedor de tudo, nunca há. Tem sido, para mim, um privilégio estar aqui a coordenar esta equipa e um privilégio em toda a situação da obra, meu e da minha equipe.
Uma obra que representa um caso de estudo a nível internacional pelas questões técnicas e também pelas soluções com vista à redução da pegada ecológica.